Há um provérbio hairoliano que diz: mais vale um cuco na mão do que mil voando na sua direção. Está começando o primeiro papo de Milk Bar. Bem, pessoal, estão aqui comigo o Danilo Passos, também conhecido como Ninja, o fundador do nosso site.
E aí, moçada, beleza?
O Guilherme Almeida, o SK Sonic SK, um dos nossos colunistas.
E aí, galera, tudo bom?
O Felipe Ferraz, ou também conhecido como Shadow, o administrador do nosso fórum.
Fala aí, galera, beleza?
E eu sou o Emanuel Souza, também conhecido como Chapo. Sou o diretor de conteúdo do site e hoje nós nos reunimos aqui nesta metafórica mesa de bar para fazer o primeiro episódio do podcast usada.com.br, que é o Papo de Milk Bar. Então a gente está aproveitando para fazer esse lançamento nesse dia 21 de outubro de 2014, que não por acaso é o primeiro dia nacional do podcast, que é uma mídia que vem crescendo bastante no Brasil nos últimos tempos. Tá, o nosso podcast em princípio será mensal, né? Infelizmente é o que o tempo nos permite por enquanto, mas a gente vai tentar emplacar a ideia e quem sabe no futuro nós consigamos fazer algo mais frequente. Esperamos que vocês gostem, participem, deem feedback, é algo que a gente está começando agora, então haverá acertos, haverá erros e a gente vai se ajustando. Mas indo para os finalmente, nada melhor aí para um primeiro papo do que falarmos do nosso primeiro Zelda, e por isso esse é o tema de hoje. Bom, pessoal, então para começar, antes da gente entrar no mérito de Zelda mesmo, vamos voltar mais atrás ainda. Qual foi a primeira experiência de vocês com videogame? Qual foi o primeiro videogame de vocês? Era de vocês? Você jogava na casa do primo, do amigo? O primeiro jogo, se é que vocês lembram? Que idade vocês tinham e tal?
Então, meu primeiro videogame, na verdade, não foi meu. Foi da minha avó. Minha avó era uma coroa muito esperta, né? Ela comprava um videogame e deixava na casa dela para que todos os netos dela fossem para lá, né? Então, comecei primeiro lá com o Master System. E daí foi evoluindo, né? Mas tenho só a agradecer a minha avó por ter me inserido no mundo dos jogos. Acredito ou não.
Eu queria ter uma avó assim também.
Todos queriam.
A gente podia incentivar as avós a fazerem isso com os netos. Os tios também, com seus sobrinhos.
Pois é, lembre que isso aí era o quê? 91? 92? Era... E ainda estava começando essa cultura do videogame, né? Aqui no país, né? Então ela já era meio descolada.
Pois é, eu me surpreendi com isso. Tipo, naquela época as avós não costumavam saber nem o que era videogame, cara.
Nem os pais sabiam o que era videogame.
Pois é.
E quando sabia que era que o videogame era, ou estragava a TV se você jogava bastante.
Pois é. E você, Sonic?
É engraçado porque eu comecei muito novo, eu sou de 94. E por mais que em 94 tudo mais já começou a era do PlayStation e do 64, eu fui criado com um Mega Drive. Eu ganhei um Mega Drive do meu pai quando eu tinha uns 3 ou 4 anos. E veio o cartucho de Sonic 2. E eu jogava aquilo. Eu joguei aquilo até meu Mega Drive quebrar, até os 10 anos de idade, porque Sonic 2 é um dos meus jogos preferidos até hoje. Mas eu comecei ganhando o videogame do meu pai. E é isso, basicamente.
Não, engraçado você mencionar, né, que a Mega Drive, né, que o meu também foi, comecei com o Master, depois fui pro Mega, e só depois é que vim pra plataforma Nintendo com Super Nintendo, né? Claro que eu já tinha jogado Mega Man e outras coisas no Nintendinho, né? Mas eu só entrei mesmo de cabeça no Nintendo, lá no Super Nintendo, principalmente jogando o A Link to the Past, né?
Ah, Então temos todas histórias parecidas, porque minha infância também foi na SEGA, então... Pô, o que é que a gente tá fazendo num site de jogo de Nintendo mesmo, hein?
A Nintendo é melhor, cara.
Eu comecei com o Master System também, eu acho que eu tinha uns 6 anos, quando meu pai deu. Era interessante que ele era aquele modelo super compact. É, você segurava o console todo na mão, então era como... Era meio como um Game Gear sem tela.
Isso, eu não ouvi.
E ele se comunicava com a TV por rádio. É interessante que teve uma época que eu morei na casa de uma das minhas avós e, tipo, como ele emitia por rádio, né, era tudo analógico naquela época, daí eu tava jogando e os vizinhos sintonizavam num dos canais e ficavam vendo na casa deles o jogar.
É tipo streaming, né, ó, antes do Twitch.
Olha aí, antes disso aí, mainstream, antes da internet. E... Bom, ele não veio nem com Sonic esse videogame, ele via com um joguinho de futebol e tal... Aí depois eu ganhei um jogo do Sonic, mas era aquele Sonic Spinball. Um
negócio
meio estranho. Mas foi minha infância. Os jogos da Turma da Mônica, do Master System, são jogos que estão, acho que estão lado a lado com Zelda, como meus favoritos até hoje. E depois, uns 3 anos depois, eu ganhei o Mega Drive também. E entrar na onda dos consoles da Nintendo, só recentemente mesmo, essa geração que eu vim, quando eu consegui recursos próprios, né? Agora que eu tenho meu próprio dinheiro, eu comprei o 3DS, comprei o Wii U, mas na infância meu principal contato era ou na casa de um amigo, no Super Nintendo.
Meu, quem nunca jogou Turma da Mônica do Master System, joguem, procurem, é um jogo muito bom, muito divertido, muito difícil também.
Eu já ouvi falar muito bem desse jogo, mas nunca joguei não.
É muito bom, foi um dos jogos que me fez gostar do estilo RPG, apesar de não ser bem RPG.
É, então, eu classificaria talvez como o meu jogo favorito. É o Turma da Mônica em O Resgate. Tem dois jogos da Mônica, era esse que eu tinha.
Tinha no Castelo do Dragão também.
Era um hack lá da Tectoy do Wonder Boy 3, eu acho.
Isso.
E tipo, o jogo era fantástico. A começar porque os jogos do Master System, eles duravam, tipo, duas, três horas, você começava a jogar, você zerava. Tipo um Sonic da vida. E esse jogo não, ele tinha sistema de password e tal.
É, e você jogou a versão mais nova, porque Gwen Resgate, na verdade, é a continuação de No Castelo do Dragão, né?
Castelo do Dragão, esse
eu esse, só... Eu joguei esse. Esse que eu fui lá e consegui terminar depois de muito sacrifício. O Gwen Resgate e o em seguida eu nunca joguei, na verdade, eu só ouvi falar.
É, mas... Nossa, muito bom, você joga todos os personagens e tal, você muda personagem, cada um tem uma habilidade. Enfim, fica a recomendação aí pra quem conseguir desenterrar o Master System aí de algum lugar. Ou comprar um, né? Incrivelmente Master System ainda vende e é caro pra caramba.
Eu ainda tenho o meu e aqui em São Paulo você consegue encontrar lá na Santa Efigênia. Até consoles em bom estado.
É, me surpreende que eles ainda vendam um novo e tipo, é mais de R$200 o Master System, cara. Um videogame da década de 80.
A Tectoy, eu acho que ainda tem os direitos do Master System.
Sim, tem sim.
Ficou com eles, então eles ainda lançam.
Ainda lançam, só reclamam do preço, porque, enfim. Quem é que compra, tipo, da qualidade dos jogos é o que você tem num smartphone hoje em dia.
Eu nem vou te dizer, então, quanto eu gastei num jogo Zelda da Playtronic.
Não,
mas são
aí,
bem raras.
Sim, aí é pela questão de raridade e tal. Mas o Master System, eles estão lançando modelo até hoje. E agora eles vêm com 30 jogos já na memória, ou alguma coisa assim. Tem uns que não tem nem mais entrada pra cartucho. Então, tipo, você...
Então, mas são a ROM, né? É por isso que os mais antigos com cartucho mesmo é que fazem esse preço, né? Porque esses novos... Que vem com 200, 300 jogos, nada mais são que um emulador dentro, né? Na verdade, o hardware é o original, digamos assim, mas os jogos são emulados dentro, né? Então, por isso que acaba os originais elevando mais o preço.
Tanto que você jogando nesses Master Systems mais novos, ele tem problema de lag, essas coisas, travar.
Nossa, diga aí, um jogo de Master System travando.
É, cara, existe. Incrível.
É só tirar pelo Zibo, né?
Não, o Zibo é um carro à parte.
Que fim levou o Zibo, hein? O Zibo não...
Tá aí, cara.
O Zibo tá morto.
Não, o Zibo anunciou o fim do... Anunciou o fim, né? A Tectoy anunciou o fim dele há um tempo atrás. Acho que há uns 2 anos atrás, 1 ano atrás. E hoje em dia eu acho que nem é mais fabricado.
Daqui a pouco lançam o Zibo 2. 360.
Eu acho difícil, eu acho difícil. Segundo minhas fontes, acho difícil.
Ah, é difícil mesmo. É mais fácil eles investirem, francamente, num celular com Android, cara.
No Master System.
Não, agora com as Steam Machines chegando, cara, não vai ter mais espaço assim pra fazer um negócio desse.
É, pois é, já não tinha, né? Porque, no final das contas, o mundo vive ou de Polystation, que engana pais no mundo todo, eu imagino, ou das três grandes do mercado mesmo.
Mas é que o caso do Zeebo, ele foi mais um, até onde eu pesquisei, ele foi mais um protótipo para entender mais o negócio de download, assim, via 3G, porque, se não me engano, ele usava o chip do celular, alguma coisa assim.
É, na verdade, não. O Zeebo, na verdade, foi um produto comercial mesmo, não chegou a ser um protótipo, tá? Foi um produto comercializado, cujo interesse era ter acesso aos mercados em desenvolvimento, tipo México, tipo Brasil, e que, por alguns problemas de design, tá? Por problemas de budget mesmo, de orçamento, de projeto. O projeto original era muito bom, tá? Mas ele acabou sendo modificado e o produto final acabou não sendo bom o suficiente para atingir uma boa fatia de mercado. Se eu não me engano, ele era feito em Braille. Braille é uma linguagem de programação, por assim dizer, que hoje em dia é muito defasada e de dificílimo acesso, entendeu? Talvez se eles estivessem indo com Android na época, eu acho que até que nem tinha Android, mas se eles tivessem ido com uma linguagem mais acessível, como Java, possivelmente teria feito um pouco mais de sucesso, tá? Mas existe um culto ao Zeebo muito grande aqui no Brasil. Existem pessoas que gostam, que apoiaram, né?
É, assim, a ideia não era ruim, né? A execução que foi falha.
Ah, não, a ideia do Zeebo é sensacional, tipo, tanto que o que eu me referi a protótipo, no caso, era testar os recursos, digamos assim, se ia dar certo no mercado ou não, não o produto em si, porque ele era via só download, era muito legal, assim, de pensar isso, mas infelizmente não rolou.
É, e também é a dificuldade, né, sinceramente, o negócio brasileiro, uma iniciativa original, é sempre complicado. Mas, devagamos, vamos seguindo em frente. E você, Shadow, como é que foi a sua primeira experiência com jogos?
É, a minha primeira experiência foi a partir do meu primo. Meu primo tinha um Nintendinho. Joguei com ele Mario 3, Tartarugas Ninja, vários jogos. E mais tarde, meu primeiro videogame mesmo foi um Micro Genius, que era um daqueles Nintendinhos piratas que tinham, que ia com cartucho com 1000 jogos e era tudo a mesma coisa. Aí, depois disso, eu fui seguindo, sempre comprando os consoles da Nintendo. Comprei o Super Nintendo, comprei o 64, foi isso.
É, até uma infância feliz.
Ah, no meu caso, eu sou o único aqui que começou com a Nintendo mesmo.
Pois é, não que eu não gostasse dos videogames da Sega e tal, mas eu sempre, quando jogava Mario na casa de um amigo, eu sentia que
assim,
era mais legal do que o meu Sonic.
Eu sempre joguei um pouco de cada também.
Sem ofensa, só amigo Sonic.
Eu morava num prédio, então tinha o pessoal que tinha videogame da Nintendo, o pessoal que tinha videogame da Sega. E a gente ia pra casa do amigo jogar, então eu também joguei bastante Sonic, Golden Axe.
Já enganchando, o meu primeiro contato com o console da Nintendo foi na casa de uma amiga da minha mãe, a dona Francisca, que era uma senhora e tal. E ela tinha um Super Nintendo, um Super Mario World. E aquele jogo era tão mais legal que o Sonic, mas você não pode admitir pra não perder o seu orgulho.
Ah, na época era guerra, né? Era tipo o lado A do B mesmo, você não podia...
Não, falar era... Você ia ser morto em praça pública. Você ter... Mas aí eu jogava o Super Mario World lá e... É sensacional, um dos meus jogos mais preferidos até hoje. Mas eu jogava, tipo, escondido, assim, porque não, tem um Mega Drive, que é... Sério.
Nossa, imagina se tivesse internet naqueles tempos, né? Porque hoje em dia já tem essa rivalidade que... Hoje em dia é PlayStation e Xbox, né? E a galera briga sem... Prefere brigar do que se divertir, mas enfim. Bom, seguindo em frente então, afinal a gente tá no podcast de Zelda, no site de Zelda. Qual foi o primeiro Zelda de cada um de vocês? de novo quantos anos vocês tinham, onde foi que vocês jogaram, se era jogo de vocês, também conheceu por um amigo e tal.
Bom, meu contato com Zelda, na verdade, foi muito, muito tarde. É, fora conhecer, tipo, todo mundo conhecia a série, assim, normal. Mas aí, tipo, jogar, eu comecei pelo primeiro Zelda mesmo. Que aí, quando você consegue recurso próprio, assim, você consegue correr atrás das coisas de console antigo, de comprar, pagar uma fortuna só pra ter e jogar. E aí eu peguei, eu tava fazendo faculdade, e tava na época da greve das faculdades e tudo mais, e aí eu tinha bastante tempo livre. Eu peguei e falei pra mim mesmo, vou jogar todos esses Zeldas aí pra ver se é ruim mesmo, se é bom mesmo ou é ruim. E aí deu certo, eu tô gostando até hoje, eu acho, então eu acho que eu gostei. Mas eu comecei pelo primeiro Zelda de Nintendinho mesmo.
Bom, o meu primeiro Zelda foi bem... como é que eu posso falar? Meu primeiro Zelda foi visitando a casa de minha prima. Ela tinha o Zelda 1, né, dourado. A gente estava jogando outro jogo, acho que era o Kirby, de Nintendinho. E aí eu vi aquela fita dourada, perguntei o que era, né? E depois que ela botou, né, eu consegui desgrudar por um bom tempo. Mas nunca cheguei a terminar, né? Só alguns anos depois que eu, finalmente, alguns amigos de rua, né, ali no bairro que eu morava, trouxeram o Zelda de Super Nintendo, A Link to the Past. E aí sim, esse eu pude pegar, jogar, e quase um mês depois, né, de ficar com a fita do meu amigo, né, finalmente terminar 100%, né, sem revista, sem nada. Naquela época era no bate-boca, né, era do disse, não me disse, alguém ouviu que existia um pedaço de coração naquele maldito jogo de cavar, e aí lá vai eu gastar todas as minhas rúpias tentando cavar e achar aquela maldita do último pedaço de coração. E tava lá, graças a Deus. Mas eu acho que foi uma semana pra zerar e 3 semanas coletando, caçando, procurando onde tava todo aqueles pedaços de coração, né? Hoje em dia parece tão pouco, né? A gente consegue terminar em 2-3 dias. Mas imagina naquela época, sem detonado, sem saber inglês, rodando. E o seu colega lá na porta, batendo a porta da sua casa, pedindo a fita de volta, e você dizendo, não, só mais uns 2 dias, tô quase terminando, não apaga meu save. A garotada hoje em dia não sabe como é que funcionava naquela época.
Era bem diferente mesmo.
Outros tempos.
No meu caso, o primeiro Zelda que eu joguei foi o Ocarina of Time. Eu comecei bem tarde em Zelda. Mas assim, antes de jogar o Ocarina of Time, eu já tinha tido um contato próximo com a série, assim. Porque eu via na locadora o A Link to the Past, só que nunca tinha, o jogo nunca tava lá. Eu tinha aquele jornalzinho que a Gradiente, no caso, lançava, que tinha várias propagandas de Zelda, eu sempre achei interessante. Mas eu só consegui jogar mesmo com Ocarina of Time, quando lançou no 64, também por locadora, e depois acabei apaixonando, comprando. Majora's Mask eu comprei no lançamento, e segui por aí.
Pra você ter ideia, eu ainda tenho o Ocarina of Time, quando lançou no Brasil, foi aí que eu era apaixonado por Zelda, né, já. Eu tenho aquela caixa grande, que era vendida pela Gradiente, se eu não me engano, que imensa, e comprei, se eu não me engano, no Natal de 98. Tanto é que é a primeira versão do jogo, que o Ganondorf ainda usa o sangue vermelho, tem aquelas músicas estranhas lá no Templo de Fogo. É surreal pensar nisso, mas em 98, 90, 98, 99, eu nem imaginava que iria comprar uma fita dessa mudaria o meu jeito de pensar e me faria fazer um site, sabe? Então, Ocarina of Time me inspirou muito. Apesar de hoje em dia ser o jogo que eu menos curto por causa do site. Porque todo mundo me pergunta onde tá a maldita da Triforce e eu já disse que não tem, mas continuo me mandando e-mail pedindo pra saber onde tá a maldita da Triforce.
Cara, você recebe e-mail com isso?
Recebo e-mail. Todo mês eu recebo e-mail de alguém perguntando onde tá a Triforce.
Lembrando que o site tá por aí há mais de 10 anos já, né?
Sim. São 11 anos, indo pra 12 anos, e ainda tem gente que pergunta onde tá a Triforce. Hoje em dia, obviamente, diminuiu bastante. Acontece uma vez no mês. Mas tinha épocas que era coisa de 150 e-mails por semana. E a gente ficava louco. Tinha, por isso que tinha... Quem é mais antigo no site lembra que tinha, tinha uma sessão de... Não era Mythbusters, mas a gente ia falando, ó, não tem a pirâmide no deserto. Olha, não dá pra derrotar o maratonista. Olha, não há Triforce, não tá no script.
Nas teorias sobre Zelda no fórum, até agora a descrição da sessão fala, né, que não, é teorias que não envolvam pegar a Triforce.
É, então, porque ainda a gente que procura, ainda a gente que fica caçando, e não há. Sinto muito quebrar o coraçãozinho de vocês, mas não há.
E é um negócio até impressionante ter gente hoje em dia, porque, tipo, é uma coisa que também meio que se perdeu, né? Era uma coisa muito característica da...
Sim, a internet, na época, mundo de videogame, muito diferente. É.
Sem internet, sem ferramenta pra hackear jogo.
Não, até tinha galera... internet, só que era aquela época que não tinha um Google da vida, né? Era só
pra espalhar os boatos mesmo, né?
É, só piorava a situação.
Não, é, e o pior de tudo não é nem isso. O pior de tudo é que aqui no Brasil a gente só seguiu a cultura americana nesse sentido, né? Porque, na verdade, esses rumores vieram de fora. Aqui não tinha muito disso, até porque muitas pessoas ainda não tinham tido muito contato com Zelda e não tinham pego a Triforce no Zelda 1 e no Zelda Link to the Past, né? Então, esse rumor de pegar a Triforce veio lá de fora e ganhou muita força aqui. E ganhou muita força até por causa da barreira da linguagem, né?
Veio lá de fora, porque meu tio que trabalha na Nintendo lá no Japão me diz...
Não, naquele tempo não era nem meu tio, era a Ariana, né? A Ariana, grande Ariana, maldita. Ai, ai.
É, eu lembro também que na época tinha muita gente que não se ligava que o Sheik era Zelda, né? Mesmo depois de zerar o jogo...
Ô, oh, rapaz, spoilers. Tem que botar uma
desculpa de
spoilers.
É, fala de spoiler de um jogo de 98. Ainda mais o jogo mais conhecido da série.
Você não acredita, cara. Eu recebi bronca de um amigo meu porque eu dei um spoiler de 24 horas. Do seriado 24 horas. Que tem quantos anos que acabou e voltou recentemente? Como se o cara fosse assistir 8 temporadas depois de 5, 6 anos. É que nem dá spoiler de Lost ou de Heroes. Mas tem gente que não gosta.
Ah, tem gente que é doente com spoiler.
Ah, eu já vi gente realmente reclamando do Smash Bros. Melee por causa desse problema do Shake. Falando, pô, o jogo spoilou o final do Ocarina of Time.
Não, o maior spoiler que eu já recebi de Zelda foi o Andy Mion, que trabalhava no... trabalhava aqui no site, né? Ainda a gente ainda tem contato com ele, gente muito boa. Mas ele deu um spoiler do Wind Waker que eu quase matei ele, digamos assim. Na verdade era algo que já dava pra se prever, né? Mas a identidade real de Tetra, né? Então, obviamente a gente já imaginava quem seria, mas ter a confirmação só me deu mais vontade ainda de matá-lo.
Mas normal, cara, a gente que trabalha fazendo guia, assim, sempre meu spoiler na cara, mas o recente que eu lembro é do A Link Between Worlds, que estava eu recolhendo material para o site e meu jogo não tinha chegado ainda e a identidade do Ravio pulou assim na minha cara e eu, ah, como assim? Pois embora, mas... surpresa.
Não, na identidade do Ravio até a wiki do jogo, uma das wikis, né, que tem em inglês. Ela spoilava ridiculamente isso. A foto principal do artigo do Ravio era ele sem o máscara.
Foi exatamente essa aí que ele tomou o spoiler. Que eu lembro. Eu tava com ele no Skype caçando material. E o pior, às vezes o que eu tenho vontade é de voltar alguns anos atrás, né? Onde não tinha internet e simplesmente receber meu jogo e passar uma ou duas semanas jogando sem spoiler, né? Hoje em dia é muito difícil de conseguir fazer isso. Você tem que se desconectar totalmente da internet.
Sim.
Mas no caso da Nintendo, eu acho até que é pior. Porque muitos fãs da Nintendo gostam de ostentar, né? Pelo menos no meu Facebook, o que rola de ostentação de nego que... Ah, zerei tal jogo e posto o final do jogo. Inclusive do Ravio, eu já tinha zerado, mas eu tive que ir lá e moderar no grupo do site, né? No Facebook. Foi justamente alguém que zerou e saiu postando foto. E pra quê? Pra nada, simplesmente pra dizer, ó, zerei, ganhei um joinha no Facebook, ó, parabéns, sabe? Mas é, hoje em dia é muito difícil. Nos jogos das outras plataformas eu até consigo jogar sem levar spoiler, né? Mas plataforma Nintendo, não sei porquê, rola esse interesse em ostentação e sair postando milhares e milhares de fotos.
Ah, tem também a questão de você trabalhar no site de Zelda, né? Então você tá mais envolvido diretamente.
Não, mas eu acho que não é só Zelda. O Pikmin eu também vi alguma coisa e tal. O único que eu não vi uma algo de spoiler, eu acho que foi o Donkey Kong, porque é um jogo um pouco mais difícil, né? A curva é um pouquinho maior. Eu não vi gente postando nada de Donkey Kong, mas Pikmin e outros jogos aqui ali da Nintendo, Luigi's Mansion, eu vi gente postando, por exemplo. Mas pode ser só a impressão minha, tá? Pode ser que eu tenha péssimos amigos de Facebook. Não sei.
Não, a internet é ruim como um todo. Eu acho que esse negócio de acontecer mais com plataforma Nintendo é que a gente tá mais envolvido com isso e tal. Mas, assim, num geral, acontece com todo qualquer tipo de jogo. O pessoal consegue arranjar um jeito de... Pode ser um jogo sem história, sem nada, mas o pessoal vai achar um jeito de spoiler e contar alguma coisa que não deveria.
Hoje em dia tá tudo mais facilitado, né? Porque a gente tem o próprio console, a possibilidade de apertar um botãozinho Shadow, entrar lá no menu home do Wii U e postar uma imagem e tal. Então é algo incentivado, é algo que caiu, virou cultural mesmo. É, quem não gosta tem que sair desviando mesmo. A la Neo desviando das balas em Matrix, é isso aí.
Lembrando que ele não conseguiu esquivar de todas, né?
É, esquivar de todas é impossível virtualmente, a menos que você se desconecte mesmo. Bom, mas voltando ao começo da conversa, no meu caso, o primeiro Zelda que eu tive contato foi o A Link to the Past. É, como eu já disse, eu não tive console da Nintendo até recentemente, então eu conheci na casa de um amigo, acho que faz, sei lá, coisa de 12, 13 anos, não faz tanto tempo. Até então, eu nunca tinha ouvido falar. Né, como o meu mundo era mais fechado além no Sonic, nos jogos da Sega, eu não conhecia a série, não me encantei muito assim à primeira vista, mas quando eu tive outra oportunidade de olhar melhor e tal, viciei no jogo, terminei, consegui nem pelos métodos possíveis, né, já que eu não tinha console, tinha que ficar me arranjando aí com outros para conseguir jogar, mas... Enfim, a partir daí eu fui buscar todos os outros da série, pô, acho que foi na época que eu acabei descobrindo o Zelda.com.br, né, procurando por outros jogos da série. E aí fui jogando e jogava os 2D, que eram os mais acessíveis pra mim. Demorei um tempinho até conhecer o famoso Ocarina of Time, o Majora's Mask e os demais. E hoje em dia, finalmente, com o 3DS com o Wii U na mão, e com, graças ao Virtual Console também, né, serviço muito legal da Nintendo, eu posso ter os jogos pra mim e posso zerar todos, dizer que é meu mesmo, jogar à vontade e tal, e preparar os guias do site e tudo mais.
É, uma coisa que eu tava lembrando aqui, você mencionou a Ocarina e me veio à mente, eu já falei da minha avó, né, e eu lembro que o Fire Temple e o Water Temple eu joguei na casa da minha avó. Apesar dela não ter o videogame, foi uma época que eu passei na casa de minha avó. Não me lembro porquê. Mas, se eu não me engano, eu zerei o jogo na casa de minha avó, né? Então, você vê que ela sempre teve presente na minha vida e acabou influenciando essa parte gamística, digamos assim, né? Mas é só um adendo.
Pô, a minha primeira zerada do Ocarina of Time também foi na casa do meu primo que me introduziu aos jogos. E, tipo, eu lembro até hoje... De tudo, da comida que a gente comeu depois. Foi um momento bem, bem marcante, assim, pra mim.
Mas olha, filosoficamente, a avó do Danilo nos reuniu a todos nós aqui.
Ah, sim. E o Ocarina of Time foi numa época... o Ocarina of Time é engraçado porque foi numa época que eu tava conversando com minha primeira namorada. Então, ficava horas e horas no telefone com ela, querendo, obviamente, sair com ela, mas dividido porque também queria voltar... E achar o último pedaço de coração, que eu também ainda me lembro, era o maldito de um vendedor, daqueles Deku Scrubs, em frente ao Lake Ilha, spoilers, e que eu simplesmente não li o texto, dava no pra tudo, né, e acabei passando esse pedaço de coração e só fui achar uma semana depois, fuçando tudo, né?
É, até porque esses Deku Scrubs eram um saco, né? Em geral, eles vendiam itens absolutamente caros.
É, inúteis.
Um momento bem marcante que eu tive com o Zelda, assim, foi quando eu consegui comprar o Majora's Mask. E eu lembro que foi horrível, porque eu paguei uns R$200 no cartucho e no Expansion Pack, que eu não tinha. Eu tive até que pedir GM emprestado pra conseguir. Mas aí eu joguei ele no final de 2012 e foi muito legal, porque tava naquele clima do fim do mundo e tudo mais, que era a profecia maia. E eu jogando Majora's Mask, eu terminei o jogo coincidentemente lá no dia que era o dia do fim do mundo lá. Que...
Nossa!
Foi muito bom, cara. Foi muito bom.
Perfeito. Coincidiu com aquele contador lá do Time's End, né? Daquele
Sim,
site.
Exatamente. Minha nossa. É sensacional, cara.
Nossa, deve ter sido o melhor contexto possível pra você jogar Majora's Mask.
O Majora's Mask que eu joguei, pra você ter ideia, foi como eu era viciado, foi um amigo meu que trouxe de Recife uma cópia japonesa, só o cartucho. Não me pergunte como ele encontrou essa cópia japonesa, mas eu lembro que ela veio serrada. Eu tenho até hoje o cartucho, mas ela é serrada nos cantos, pra poder entrar no console americano, né?
É, porque a trava regional era física na época.
Isso,
né?
Isso mesmo.
Bons tempos em que a trava regional era só modificar o cartucho, tirar o plásticozinho do Super Nintendo.
Isso mesmo. E aí eu lembro, até hoje o Majora's não é o jogo que eu mais gosto de Zelda, justamente por causa disso, né? Se jogar em inglês já era complicado por causa da barreira da língua antigamente, imagina se jogar em japonês um jogo que a cada, sei lá, 2 horas, 3 horas, você tinha que tocar uma porcaria de uma ocarina pra voltar no tempo, sendo que você não sabia que você tinha que tocar essa ocarina, porque você não sabia o que estava escrito. Então, eu não lembro quantas vezes eu iniciei e nunca conseguia chegar ao fim, porque eu não entendia bulhufas. E quando eu peguei a fita americana, aí sim, eu zerei em 2 dias, 3 dias, mais um dia pra achar tudo, porque como já tinha jogado a versão japonesa, foi bem mais tranquilo. Mas... você vê que cada Zelda acaba marcando a gente, né?
É. No caso, o meu Majora's Mask eu comprei no Mercado Livre, né? Porque o Mercado Livre tava começando também. Eu comprei ele caríssimo com o Expansion Pack, porque eu queria a edição dourada, né? Porque eu achava que ia ser limitada, né? Acabou que praticamente todo mundo tem essa edição.
É, todo mundo tem, não. Só não a holográfica.
É, a minha é holográfica também.
É, a holográfica, se eu não me engano, que é a mais rara até. Mas não existe Majora's cinza.
Ah, não existe cinza.
Então eu fui enganado. Falaram que a versão dourada é difícil de achar. Só existe a versão dourada.
Do Majora só existe a versão dourada. Você foi enganado. É o label que importa.
Bom, pelo menos é holográfico, então.
É, assim como o Zelda 1, por exemplo, o cinza é mais dourado do que o dourado. É mais raro do que
mais
o dourado,
raro.
Na verdade. É, o Zelda 2 a mesma coisa. O cinza é mais raro do que o dourado. O A Link to the Past, pouco importa, mas hoje em dia as pessoas vendem o A Link to the Past lacrado, sendo aquela Best Collection, Best alguma coisa lá, que vem um selinho na capa, que na verdade não é a edição rara, né? A edição rara é a que não tem um selo, né? Mesma coisa do Game Boy, a rara é a preto e branco, o Ocarina, a edição rara é a caixa grande, dourada, e assim vai, né? Depois disso, meio que não aconteceu mais de Zelda ter alguma edição muito limitada, assim.
É, hoje em dia sai tudo dourado também, né? As caixas americanas
virou
tradição.
As caixas sempre foram, sempre, todo dourado.
Hoje em dia é dourado. Tradição ser douradas as caixas, mas se eu não me engano, eu ouvi um rumor que a caixa dourada do The Wind Waker HD ia ser dourado limitado e depois ia virar colorido. Mas eu nunca vi se concretizar isso. Pode ser só rumor de gente querendo fazer o jogo vindo mais, né? Como o nosso amigo aí foi enganado quando comprou o Majora's Dourado.
É. Muito triste, de verdade.
Ou pode acontecer como foi com o Skyward Sword. O jogo que eu tenho aqui, ele não é dourado. Ele não é aquela capa metálica. Ele é só aquele tom
também...
amarelo, mais chapado.
E não veio com controle também.
Não veio com controle, não veio com CD.
O Skyward Sword, por exemplo, eu comprei alguns Skywards para dar de sorteio pro site, outros eu consegui, né? E até hoje em dia eu não sei qual é o meu, porque eu tenho uns 4 Skyward Swords lacrados para alguns eventos do site. E eu comprei com o controle, né? Mas a edição que veio com o controle eu não sei qual é. Eu sei que eu tenho do tipo uma brasileira, porque eu comprei na FENAC para fazer algum sorteio, acabei não fazendo. É, outra que eu comprei lá nos Estados Unidos, na E3. E tem um autógrafo do Aonuma, né? Esse vai ficar pra sempre comigo. E tem mais uns dois aí que eu não sei da onde é que são. Não sei se é pra ir, se foi junto com o Skyward. É, enfim, acontece isso com a gente que faz o site, né? Às vezes a gente recebe algumas coisas, a gente compra algumas coisas na intenção de sortear, de fazer algo bacana. E acaba acumulando aqui porque a gente vai perdendo o foco com outras coisas, né?
Voltando um pouquinho para aquela história do Majora's Mask que você falou, que era japonês e tal, e isso acabou te afastando um pouco do jogo.
Até hoje não curto muito Majora's, só um adendo.
Uhum. Isso leva um mérito de outra questão. Pensando no primeiro Zelda de cada um de vocês, vocês acham que por ele ter sido o primeiro, ele causou algum tipo de impacto especial? Você tem algum fundo nostálgico que faz vocês verem o jogo diferente em relação aos outros, em relação à série como um todo? Se ele se mantém o favorito de vocês até hoje, se vocês acham que é porque foi o primeiro e tal, enfim, foi alguma experiência mais marcante que tem influência até hoje?
Bom, o Zelda de NES, como foi o primeiro, ele não é nada assim de inovador, mas pelo fato de ter começado a série, eu tenho um carinho especial, assim. E o Majora's Mask também, que é o meu preferido, além de todo o contexto, quando eu ter jogado, tornou mais especial ainda, assim, o jogo.
É, pra mim, o preferido também é o Zelda 1. Eu, por mim, jogo uma vez por ano. Pra mim, é o jogo mais straightforward, mais simples e mais profundo que se tem da série. E hoje em dia a gente vê isso, né? A gente vê que eles estão tentando voltar à raiz, àquilo que deu certo lá no passado, né? Mas para uma pessoa que queira iniciar na série, talvez o A Link to the Past seja o mais fácil de a pessoa pegar, jogar e não perder o foco, né? Porque os jogos novos tem muito texto, tem muita história, né? E o A Link to the Past já é aquela, tem a história na medida certa, com a ação na medida certa, tem um fluxo certo, digamos assim, pra quem quer iniciar na série.
É, no meu caso, o primeiro foi o Ocarina of Time, eu tenho nostalgia por ele, mas eu não acho que isso afeta muito o meu julgamento dele ser meu favorito ou não, tanto que ele não é meu favorito. E assim, eu acho que, sei lá, eu passei um pouco já dessa ideia de achar que o jogo é fora só porque foi o primeiro.
Eu também diria que eu superei o fator nostálgico do primeiro Zelda. Eu adoro A Link to the Past, foi o meu primeiro Zelda e tal. Mas atualmente eu considero o Majora's Mask o meu favorito.
Mas aí eu te pergunto o seguinte, você acha que Majora's Mask é o seu favorito por causa do hype atual? Ou porque ele tem de fato qualidades que se sustentam até hoje? Porque no meu caso, por exemplo, eu acho Majora's Mask um jogo muito bom, um jogo diferente, mas eu não considero ele o meu melhor Zelda. Pra mim ele é o Zelda mais diferente, e por ser o mais diferente ele não combina com a franquia, sabe? Até mesmo pra quem for se iniciar, o Majora's Mask não é, pra mim não é um jogo que resume a franquia com a jogabilidade e com história, né?
Cara, pra mim, não é questão de hype, tanto que é meu jogo favorito, bem antes dessa explosão na internet, essa explosão cult, né? Parece que todo Zelda, quando vira 10 anos, ele ganha o status de clássico e todo mundo considera o melhor e tal.
Em geral, quando ele lança, ele é mal recebido por uma parcela bem vocal da comunidade, depois, quando lança o próximo, já começa a gostar do anterior.
Pois é, um bom Zelda é como um vinho, né? Tem que esperar maturar.
Pois é, e o Twilight Princess está começando a ter isso, né? E o Twilight Princess,
sim,
na época,
o Wind
foi
Waker
muito mal recebido.
Isso, o Twilight Princess.
Mas o Wind Waker eu acho que foi diferente. Chapo, você vai completar seu pensamento, tá? Mas no caso do Wind Waker, depois que lançou, a crítica gostou muito, entendeu? Todo mundo falou bem depois que lançou. A recepção foi ruim, mas depois que lançou foi muito bom. No caso do Twilight Princess, o jogo foi lançado, foi mal recebido, as pessoas não curtiram, especialmente pela história, tá? Porque o pessoal esperava a continuação do Wind Waker e não teve. Naquela época não tinha aquilo ainda das teorias e tudo mais da história, né? Mas o caso do Wind Waker é um pouquinho diferente. Mas o Twilight Princess, até o próprio Skyward Sword e o Majora's Mask foram meio que mal recebidos um pouquinho depois do lançamento, né?
Bom, voltando ao Majora's... Enfim, eu gosto dele justamente por ele ser diferente dos outros, cara. Eu até reconheço que ele... Não sei, ele é meio esquisito pra ser chamado de um Zelda, sei lá. Ele poderia ter outro personagem e ser um jogo de outra série e funcionaria. Mas, nossa, eu acho a mecânica de máscaras um negócio genial. A própria mecânica do sistema de 3 dias, nossa, tudo se encaixa tão bem. Os personagens, tipo, até hoje eu tô descobrindo cena de personagem, tipo, você tá faltando 5 minutos pra lua cair, se você vai lá, sei lá, em Great Bay, na Casa das Aranhas, sei lá o que, tem um cara agachado, morrendo de medo e tal, isso é muito, sabe, cria um universo, sei lá, um ecossistema no jogo, que é um negócio impressionante que a gente não vê, até hoje, nos jogos em geral, a gente não vê um negócio tão bem elaborado. A gente tá falando de um jogo que foi feito em cerca de um ano, lançado em 2000. Quer dizer, já tem 14 anos que foi lançado. É um negócio interessante e a jogabilidade também é ótima.
O que eu acho bacana do Majora's é a mesma coisa que eu acho bacana no Link's Awakening e de alguns jogos de Game Boy também e de DS. É que são nesses jogos, por saírem da mecânica Zelda, eles podem se dar ao luxo de tentar coisas diferentes, né? O Link pode ser um ladrão no Link's Awakening. No Majora's, existe toda essa parte de rotina, de cada um poder passear pelo mundo, de você ver o que é que cada um tá fazendo. E isso a gente tá falando, como você disse, de 2000, né? Antes, se eu não me engano, foi antes do Shenmue lançar, que o Shenmue é o jogo que tinha toda essa parte de rotina e tudo mais. Mas são nesses jogos, pequenos jogos Zeldas, que eles podem se dar o luxo de tentar, né? No Hyrule Warriors, por exemplo, eles podem tentar, eles podem ter uma vilã seminua quase. Eles podem ter cutscenes faladas. Então,
eu acho que eles assim... até tentaram um pouco no Hyrule Warriors. Mas esse é o papo pra outra...
É Nintendo, Baby Steps. Mas, no geral, são nesses jogos que eles podem se dar ao luxo, entendeu? E quando essas funcionalidades voltam pro Zelda de raiz, digamos assim, é que a gente vê ele sendo bem utilizado e levando a franquia para frente. É difícil de explicar, mas a expectativa é que o Hyrule Warriors acabe por trazer coisas novas pro Zelda Wii U, coisas que antes a gente nem imaginava que um Zelda poderia ter, como as cutscenes. E talvez até algum tipo de fala, né? Quem sabe?
Bom, mas eu perguntei a vocês sobre, digamos, o impacto da nostalgia, porque, assim, aqui a gente viu exemplos mistos, né? De gente que tem seu primeiro Zelda como favorito até hoje, a gente que adotou um outro, mas eu acho que, no geral, pelo que eu vejo de comentários na internet, é muito forte isso do primeiro marcar muito, e às vezes a pessoa fica presa. E o problema maior, eu diria problema, é que muita gente começa pelo Ocarina of Time, que é considerado o melhor jogo da existência para muitos até hoje, e a galera fica enclausurada ali, e às vezes nem tenta outros jogos da série. Eles não admitem que possa haver, mesmo num momento futuro, um jogo que não foi lançado ainda, ele cria aquela barreira que ele não pode ser melhor do que o primeiro jogo que ele jogou, do que o jogo que revolucionou a indústria na época. Tá, tem sua importância histórica e tal, mas eu acho que é um prejuízo até pro próprio jogador ficar preso nessa ideia, né? Ele acabaria se beneficiando mais se tivesse uma mente mais aberta a, enfim, jogar livre de preconceitos, livre de expectativas, os outros jogos, tentar todos. Então, eu vou perguntar a vocês que jogos vocês achariam interessantes para recomendar uma pessoa que nunca jogou um Zelda para introduzir na série? Eu sei que eu com certeza não recomendaria o Ocarina of Time por isso. Eu vejo que ele é o que mais prende as pessoas em volta dele e não permite que elas explorem mais. Então eu recomendaria talvez o A Link to the Past, que foi o meu primeiro, porque ele é um jogo de peso na série, ele é um jogo influente. A gente vê que o Ocarina ele influenciou tudo que veio depois dele, mas o A Link to the Past influenciou fortemente o Ocarina. Então é interessante como primeiro contato, até por ser um Zelda 2D. Então muita gente que começa pelo 3D tem preconceito de voltar pro 2D. Eu vejo muito isso. Ah, é gráfico feio, ah, é jogo velho, enfim. Principalmente os mais novos, né, que estão acostumados com gráficos mais elaborados e tal hoje em dia. Então essa seria a minha recomendação. Se alguém está interessado em começar na série, não coloca para começar de um jogo muito obscuro. Não coloca para começar, por exemplo, do Zelda de DS, que muita gente odeia. Ou do Zelda do NES, que é muito difícil e pode acabar assustando. Eu acho que, como o Danilo tinha comentado, o Link to the Past ele tem a dose certa. Ele equilibra as coisas, né? Tem uma dose suficiente de ação, não tem muita enrolação de texto, como jogos da época costumavam ser. E... bom, ela é fenomenal, assim, e dá margem, como eu, de ter ele como primeiro, ter ele como uma experiência especial, mas de conseguir gostar de outro além dele, entende?
Se a pessoa não pode ter acesso ao Link to the Past, tá? Um que eu posso recomendar e que tem no eShop, né? São a série Oracle. A série Oracle reúne o que há de melhor no Zelda 1. E no que há também de melhor no A Link to the Past e no Ocarina. São Zeldas bem singelos, bem simplinhos, mas que são suficientes para que você consiga ser inserido no universo Zelda de uma forma boa, né? Mas, se puder o A Link to the Past, com certeza, para mim, é a melhor porta de entrada para qualquer um que queira conhecer a série.
O Chapo falou de não recomendar um jogo mais obscuro, mas acho que também é importante não começar de um jogo que seja muito diferente, né? Porque, por exemplo, se você começar do Majora's Mask, você não vai ter uma ideia muito boa do que é Zelda. Assim, o gameplay é igual e tal, mas na questão de história...
não vai ter.
Sim.
Exatamente.
Majora's é meio que sequência do Ocarina. Eu acho que é quase pré-requisito. Não é um negócio fechado, não depende da história, mas é muito interessante que você comece. Da mesma forma, como todo jogo da série é, né? Ele é feito pra se sustentar sozinho. Você consegue jogar um sem conhecer os outros, mas alguns é interessante se você tem uma experiência anterior. O próprio A Link Between Worlds é tranquilo pra começar pro novato, mas eu diria que é mais interessante que a pessoa que puder começar com A Link to the Past e retomar o jogo novo só um tempo depois de passar por vários, ela vai pegar um pouquinho da nostalgia que a gente sente, a gente que experimentou o jogo original há um pouquinho mais de tempo, isso, e eu acho que isso vai ser mais legal.
Não sei. Eu acho que eu recomendaria o A Link Between Worlds antes do A Link to the Past. Por ser um jogo mais novo, ser mais acessível. Eu acho que assim...
O A Link Between Worlds seria legal pra quebrar o paradigma que jogos 2D, apesar de não ser 2D, obviamente, mas que jogos 2D são ruins, né?
O gameplay é 2D, né?
Isso, e ajuda, né? Ajuda a pessoa a ser inserida naquele contexto. E o A Link Between Worlds é muito mais simples e menos texto do que o A Link to the Past. Acredite ou não, né? Mas ele é muito mais tranquilinho de jogar, digamos assim. Se vocês querem começar de um jogo difícil, se a pessoa quiser começar de um jogo mais difícil, ela pode começar pelo Zelda 1. Excelente opção. Mas, pelo amor de Deus, desenha um mapa. Vai num caderninho, desenha mapa, anota tudo. Não usa detonado. Porque só assim você vai ter uma ideia de como aquele jogo era difícil, como aquele jogo ajudou a revolucionar.
O detonado completamente estraga aquele jogo mais do que qualquer um.
Ah, com certeza. E a Quest 2, então, estraga... A Quest 2 eu acho que eu zerei umas duas ou três vezes. E olha lá, porque muda... de um jeito absurdo o jogo.
É, bizarro. Mas assim, eu como eu tava dizendo, eu recomendaria a Link Between Worlds se a pessoa prefere um jogo 2D ou gostaria de tentar o jogo 2D. ou o Ocarina of Time mesmo, mesmo ele sendo muito superestimado. Eu acho que ele é assim, ele é o feijão com arroz de Zelda 3D.
Eu acho até que o Skyward Sword, né? O Skyward Sword é tão simples, é tão cheio de tutorial, que se a pessoa for muito novinha e quiser começar mesmo, talvez ajude. É um pouco mais longo, muito mais texto, e cada item que você pega tem aqueles pop-ups absurdos que eles esqueceram de desligar, não sei porquê, mas seria uma boa opção também.
O Skyward Sword, eu acho que o problema dele com o primeiro Zelda é que ele tenta mudar demais as coisas e provavelmente as mudanças que ele introduziu não vão continuar, então ele acaba ficando meio isolado nisso, com os controles de movimento.
Eu acho assim, algumas coisas vão ficar, sabe? O fato de você revisitar o mesmo cenário, o cenário mudar, nem que seja temporariamente, sabe? Isso eu acho que foi uma coisa legal. O sistema de evolução também, talvez seja de pegar itens, evoluir equipamentos, aqui ali talvez continue. Foi uma coisa que a gente também viu na Link Between Worlds.
É, isso até,
né?
até o Hyrule Warriors manteve.
A Link Between Worlds, na verdade, manteve, né? E o Hyrule também, Warriors, eu não sei como é que é o Dynasty Warriors, então eu não posso dizer se manteve ou não. Mas eu acho que é um caminho que eles vão seguir.
O sistema de insígnias, o sistema de insígnias do Hyrule Warriors, não é algo que tem em Dynasty Warriors, é algo que veio mais do Scarlet Sword mesmo.
Ah, então bacana, muito bom. Então, Tomara que seja algo que a gente veja bastante no próximo Zelda, né?
E outro ponto, talvez a favor do Skyward como o primeiro, é o cronológico. Enfim, ele tá no princípio da cronologia que a gente conhece hoje em dia. E, não sei, tem gente que talvez se interesse em jogar na ordem cronológica e tentar entender a história, né? Ir acompanhando com um Hyrule História de irado, de repente. E talvez pela pessoa se obrigar a ter essa ordem planejada, ela consiga, digamos, se forçar a jogar todos os jogos e não fique preso a um. Então, é uma boa estratégia também de começo.
E dá uma perspectiva bem variada, né? Porque você passa do Skyward Sword, que é 3D, pro Miniscape. Você vai alternando 3D e 2D, né?
O Miniscape, aliás, que é um jogo que tem me surpreendido, tenho visto muito... na internet, ultimamente também. Eu achei porque tá fazendo 10 anos, né? Foi 2004 que lançou, né? E tá virando moda também.
Tá no Wii U.
Eu tenho visto muito no Facebook a galera postando, ostentando como...
É, porque a Nintendo lançou também no Virtual Console.
No Virtual Console,
tempo, né?
Isso. Também.
O Miniscape, na verdade, até alguns anos atrás, era o primeiro jogo da série, né? E então também você cairia bem a pessoa jogar, começar por ele. Faria mal também.
Ele é um jogo que apesar de não ter o Ganon, não ter a Triforce, ele mantém a tradição bem forte da série. Assim, não tem a Triforce, mas tem a Light Force, não tem a Master Sword, mas tem a Force Sword. É um negócio bem... é diferente, mas é igual, né?
A pessoa, na verdade, pode até jogar, né? A pessoa pode jogar a série como uma só, né? Ela pode jogar o Miniscape, depois ir pro Force Worlds e o Force Worlds Adventure, né? É essa a ordem?
Sim.
Não, o Force Worlds Adventures, ele vem lá na ponta depois do Twilight Princess.
Não, mas se ele quisesse jogar o Force Worlds, só a cronologia Force Worlds, só são esses três jogos, é isso que eu tô querendo dizer, né? Então é mais simples de acompanhar, apesar de que o Force Worlds Adventure nunca foi relançado, né? É um que tá todo mundo esperando e que o pessoal achava que com o Wii U fosse ter, né?
Pois é, a oportunidade perfeita, é o único Zelda que eu não joguei ainda, só joguei um pouquinho dele.
Tinha que ser um relançamento de verdade, né? Não ia bastar ser um Virtual Console da vida.
Então, o que todo mundo espera é que eles façam um remake mesmo dele, como se fosse algum tapa-buraco, né? Como eles fizeram com o Wind Waker HD, eles pegassem o Adventure e também fizessem alguma coisa assim. Enquanto a gente tá esperando o novo Zelda saísse.
Seria uma ótima ideia, ainda mais agora que o Smash já vai criar esse esquema de conexão com o 3DS.
Isso!
Com
é uma coisa
o
que cai como uma luva.
Porra, seria perfeito isso.
Exatamente. Eu não vejo a Nintendo fazendo, mas eu gostaria muito.
E o Force Worlds Adventure é muito bacana de se jogar, principalmente com multiplayer. Eu tive alguma oportunidade de jogar com alguns amigos e a gente se divertiu bastante. O problema é que hoje em dia é muito raro de achar quem tenha não só o jogo, mas também aquele equipamento lá que divide
cabo,
os controles. Todos os cabos, tudo. É muito difícil.
Eu nunca cheguei a conseguir jogar ele multiplayer. Eu joguei o Final Fantasy que tinha no GameCube com um amigo. Só que o Force Worlds eu nunca consegui, porque ele tinha pegado o Game Boy prestado.
Era difícil. Era difícil.
E, cara, esses jogos, sinceramente, só valem pelo multiplayer. Pelo menos o Four Swords, o original do GBA, que ele foi relançado pro 3DS, da One Anniversary Edition. E, sinceramente, jogar sozinho é muito chato.
Sim, é. O jogo é muito original, chato. Ele só tinha multiplayer, né? Não tinha nenhuma opção de jogar sozinho.
É interessante porque eu posso jogar, mas...
Na verdade, eu só joguei sozinho pra ver a história, né? Porque não tinha com quem jogar, mas depois que eu tinha alguém pra jogar, foi muito mais divertido. Mas, fã é fã, vai jogar pra saber a história, não adianta o quê, né?
É, mas, assim, o Adventure, ele tem certo valor pra jogar sozinho.
Ah,
tem
sim.
Tem esse esquema de formações lá que você faz, mas o GBA realmente, jogar sozinho, assim, é um saco. Não tem... Fica chato, né? Fica maçante.
Quanto ao Zelda pra iniciar, eu acho que concordo meio que todo mundo. Dá pra começar pelo Link to the Past, ou Link Between Worlds. E o primeiro Zelda de NES também, se você for com uma mentalidade... Não achando que é um jogo... saiu ontem o jogo. Mas o que perde de você não começar... Eu acho que perde um pouco você começar o Link Between Worlds por causa das referências e tudo mais. Então ficaria entre o Link to the Past ou o primeiro mesmo, de Nintendinho.
É, eu certamente não recomendaria o primeiro pra uma criança.
Sim,
o primeiro...
Eu acho que tem que ser jogador experiente, cara.
Você tem que conhecer a pessoa bem pra recomendar o primeiro. Você tem que saber que o cara vai...
Lembrando que o primeiro jogo vinha com mapa, né? Isso tornava as coisas mais fáceis. Hoje em dia as pessoas pegam o jogo e não tem nem mapa, não tem nem guia.
E lembrando
guia.
Também que nessa época os manuais dos jogos vinham com umas 3 ou 4 páginas pra tomar notas, né? Escrever coisas.
Exatamente, exatamente.
O jogo esperava que você anotasse as coisas, não era...
Não era feijão, não era facilzinho como é hoje em dia, né?
É, não tinha alguém te avisando, você tem que ir pro lugar tal, você tem que usar o item tal no lugar tal.
Ah, mas só um adendo, quanto ao Zelda, o primeiro Zelda, ele no manual eu lembro que tem o caminho completo para a primeira dungeon e ele fala mais ou menos onde está a segunda dungeon, alguma coisa assim do tipo. Então ele começa dando as direções e fala, se vira.
É, mas era assim mesmo, porque era justamente para que a pessoa entrasse no clima da aventura, né? E o Zelda 1 veio muito de conversas, como eu disse lá na Link to the Past, né? Um amigo meu que eu vi que existia um pedaço do coração não sei aonde. Então, havia muito disso antigamente, né? Então, hoje em dia, se você for jogar sozinho, não tiver essa interação, é muito mais difícil.
É perigoso ir sozinho, né?
É, ainda bem que existe a internet.
E o Miiverse. Você...
Se você quebrar a cabeça demais, eu diria que não é vergonha usar detonado e tal. Tenta jogar na raça. Mas, se não der, cara, nosso site tá aí pra isso, a gente escreve detonado pra isso.
É, eu acho que eu só recomendaria usar detonado no Zelda 2 de Nintendinho. Porque aquele ali é casca grossa mesmo, e não é todo mundo que tem perseverança pra chegar até o final dele, não.
Pô, eu acho o 2 mais simples em questão de encontrar as coisas do que o primeiro.
Mas não
a
é isso.
A dificuldade do 2 tá mais
no gameplay.
Combate mesmo, no gameplay.
Não, e não só isso, ó. É Death Mountain. Já é complicado.
Ah, sim, Death Mountain você tem que realmente anotar onde cada passagem leva.
Exatamente.
Senão você não se encontra no mundo.
Death Mountain tinha algumas coisas como, por exemplo, usar uma skill em um certo lugar porque um NPC falou na outra vila, na casa do... também. Então, assim, o Zelda 2 é um jogo um pouco mais empírico, né? Mais na tentativa e erro do que o Zelda 1. O Zelda 1... Se você prestar atenção, você consegue se dar bem. O Zelda 2, até pelo fato da tradução não ser das melhores, né, naquela época, então já é um pouco mais difícil de você se guiar sozinho.
O problema do Zelda 2 é que ele tem aquele... Tem uma tradução que não é, tipo, diferente de uma tradução mal feita. O cara te fala pra ir pro lado errado. Essa é a parte que quebra um pouco o jogo. O cara fala que é pra ir pro leste e é pra ir pro oeste.
É, ele sofre, assim como o Castlevania 2, né? O Castlevania 2 também sofre de uma tradução... Que não ajuda em nada, né? Há projetos de fãs de recuperar as traduções originais em japonês e colocar através de um hack, né? Porque não há apoio oficial nisso, de colocar uma tradução melhor que de fato guie o jogador e possa prover a experiência original da versão japonesa, né? Mas aí já são outros 500, já são projetos de fãs. que querem o melhor, né?
É, a gente vai fazer um podcast só sobre traduções, provavelmente, porque é algo que rende bastante também. A gente vê como é que a Nintendo adapta os jogos e tal, como é que adaptava mal antigamente. Enfim, rende papo bom, mas o tempo tá adiantando aqui, então acho que já passou da hora da gente fechar a conta aqui no bar.
Deu quanto?
Deu 500 rupees, nossa, quem é que paga?
Pô, não tem carteira gigante não, cara.
Ah, é só cortar massa aí que tá de boa.
Então é isso, ficou decidido que o A Link to the Past provavelmente é o melhor caso pra ser inserido, pra quem quiser se inserir na série, né?
Isso. Então, recomende A Link to the Past. Não recomende Ocarina of Time, recomende pra um segundo, talvez terceiro jogo. Mas é isso, pessoal. Enfim, essa foi a nossa primeira experiência aqui. Na verdade, a gente teve uma experiência anterior, né? Mas já faz um tempo. E a gente quer levar à frente essa ideia de podcast, porque é uma forma mais interessante de interagir com vocês. E para a próxima edição, né, lembrando, se vocês tiverem algum comentário, alguma pergunta referente, enviem para a gente pelo formulário de contato no site. A gente vai deixar o link aí para vocês. Pelos comentários, por e-mail, enfim, por qualquer meio de contato. Se vocês puderem enviar comentários, feedback, ideias, perguntas, dúvidas, a gente vai procurar responder no próximo. Claro que como deve demorar um pouquinho, a gente responde antes em particular e tal, mas socializa depois com todo mundo na próxima edição. Então a gente vai ficando por aqui. Até mais, obrigado para quem estava escutando a gente até agora. Falou.
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 Até mais, gente. E não manda e-mail perguntando se tem Triforce no Ocarina of Time. Não tem.
Pelo amor de Deus, eu agradeço.
Você sabe que vai vir um monte de e-mail perguntando isso.
É, sério.